Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara instala a Comissão da Reforma Política na próxima semana.
Parlamentares do Nordeste comemoram o crescimento da região.
José Guimarães, do PT do Ceará, comemorou o fato de o governo federal estar tratando, segundo ele, o Nordeste como uma prioridade. O deputado afirmou que um grande volume de investimentos governamentais tem sido feito na região através do PAC, além da atração de investimentos privados.
José Guimarães propôs o desmembramento da Comissão da Amazônia com a criação da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Para o parlamentar, o colegiado atual está focado em discutir as questões da Amazônia, deixando à margem assuntos como o desenvolvimento do Nordeste.
André Moura, do PSC de Sergipe, elogiou o governo federal por estar auxiliando o Estado nas ações de combate à dengue.
André Moura registrou ainda o encontro de governadores do Nordeste e destacou o desenvolvimento pelo qual vem passando a região e o seu Estado em particular. Ele destacou o papel do governo local, que tem atraído investimentos privados e ajudado a dinamizar a economia sergipana.
Mendonça Prado, do DEM, disse ter ficado honrado com a visita da presidente da República, Dilma Rousseff, a Sergipe, onde participou da reunião do Fórum dos Governadores do Nordeste.
De acordo com Mendonça Prado, a presidente Dilma fez alusão à chamada guerra fiscal ocorrida, segundo ele, entre todos os estados do país. Nesse sentido, o parlamentar reforçou a necessidade da aprovação da reforma tributária.
Ao defender a importância da construção do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, Fábio Faria, do PMN, destacou que a obra, além de atrair novas indústrias para o Rio Grande do Norte, será fundamental para os Jogos da Copa de 2014.
Fábio Faria parabenizou ainda o governo federal, que, segundo ele, garantiu a abertura do processo de licitação do aeroporto de São Gonçalo até o final do mês que vem.
Desenvolvimento Regional.
Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, destacou a parceria firmada entre os governos federal e estadual para a realização das obras do Arco Metropolitano na Baixada Fluminense, totalizando um investimento da ordem de R$1,3 bilhão.
Washington Reis ainda cobrou mais atenção das autoridades para as condições subhumanas em que mais de 5 mil famílias estão vivendo na comunidade Beira-Mar, localizada no município de Duque de Caxias.
Doutor Jorge Silva, do PDT Capixaba, classificou o programa Minha Casa Minha Vida como um importante passo do governo na inclusão social de pessoas de baixa renda. O deputado criticou, no entanto, a norma instituída pela Caixa Econômica Federal, que concede financiamento apenas a imóveis em ruas pavimentadas.
Para Doutor Jorge Silva, o fato de as prefeituras não investirem em saneamento básico não pode ser empecilho para que as famílias que necessitem possam recorrer ao programa. O deputado acredita que um tempo de transição entre a antiga e a nova regra seria uma maneira de resolver a questão.
Agricultura.
Jorge Boeira, do PT de Santa Catarina, afirmou que o arroz é a única cultura agrícola cujos preços de venda não pagam sequer os custos de produção, o que, segundo o deputado, provoca um endividamento cada vez maior do setor.
Jorge Boeira alertou que os risicultores brasileiros também estão preocupados com a importação de países integrantes do Mercosul, que contam com isenção tributária. Ele destacou que esse desequilíbrio faz com que a concorrência seja injusta para os produtores nacionais.
José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, denunciou o aumento do contrabando de cigarros, que vem afetando o setor fumageiro do país.
Além do contrabando, José Stedley também assinalou a atuação de agências reguladoras que, com algumas determinações, acabaram estimulando ainda mais esse contrabando, prejudicando milhares de produtores de tabaco em todo o país.
Previdência.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, ressalvou que o Congresso precisa dar a devida resposta ao povo brasileiro, retornando o debate sobre temas ligados aos aposentados e pensionistas.
Além de temas como o fim do fator previdenciário, reajuste das aposentadorias e regulamentação da aposentadoria por invalidez, Arnaldo Faria de Sá lembrou da proposta que acaba com a contribuição dos inativos, que já foi aprovada em comissão especial e aguarda para ser apreciada pelo plenário.
Economia.
Parlamentares da oposição continuam a criticar o governo por ter conseguido aprovar R$ 545 para o salário mínimo. Os deputados fizeram comparações entre o valor e outros compromissos econômicos.
Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, criticou o projeto de reajuste do salário mínimo aprovado pela Câmara e disse que o mesmo governo que sustenta ser o projeto fruto de acordo com as centrais sindicais deveria manter intactos outros acordos, como o de Itaipu.
Segundo Ronaldo Caiado, o governo federal está propondo um decreto legislativo que repassa mais 6 bilhões de reais por ano ao Paraguai pela energia de Itaipu. A quantia, explica ele, é maior do que os 4 bilhões que seriam gastos a mais se o salário mínimo fosse reajustado para R$ 560.
No entendimento de Onyx Lorenzoni do DEM do Rio Grande do Sul, a fixação do salário mínimo por decreto é inconstitucional. Para ele, a matéria deve ser analisada todo ano pelo Congresso Nacional.
Onyx Lorenzoni rechaçou o benefício financeiro concedido pelo governo federal às famílias dos presidiários. De acordo com o parlamentar, esta medida é uma injustiça, pois enquanto os trabalhadores ganham R$ 545, os presos ganham R$ 524 sem produzir nada.
Presidência.
A Câmara instala na próxima semana uma comissão especial que vai discutir a reforma política.
Na manhã de hoje, o presidente da Câmara participou da instalação do grupo no Senado. Segundo detalha a repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara.
O presidente da Câmara, Marco Maia, participou hoje de sessão de instalação da comissão de reforma política do Senado. Na semana que vem será instalada da Câmara. Ele disse que os parlamentares precisam ter a mesma determinação em relação à reforma política que tem com os temas econômicos e sociais. Mas reconheceu que o assunto não é fácil.
Eu quero trabalhar no próximo período para conduzir da melhor forma possível a construção dos acordos e dos consensos que ajudem a avançar na reforma política. A minha posição pessoal nesse momento é irrelevante. Eu acho que o que nós precisamos é produzir avanços, produzir acordos que viabilizem uma reforma política mais próxima daquilo que a sociedade espera do parlamento brasileiro.
Maia diz que as comissões da Câmara e do Senado devem caminhar paralelamente, mas entrar em consenso no final. E nesta segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Marco Aurélio Melo, determinou que a Câmara deposse a Severino de Souza Silva, do PSB de Pernambuco, no lugar do deputado Danilo Cabral, que assumiu a Secretaria de Cidades do Estado. A Câmara entende que deve assumir o suplente da coligação eleitoral e não do partido. Mas Marco Aurélio afirma que a coligação acaba após a eleição. Para o presidente da Câmara, nada muda até que haja uma decisão do Pleno do Supremo.
Nós vamos analisar, caso a caso, as liminares que aqui chegarem e vamos continuar apelando ao Tribunal, ao STF, que ele tome uma decisão sobre esta questão no Pleno, para que a gente possa, a partir disto, orientar o nosso trabalho aqui de nomeação dos suplentes.
Parecer da Procuradoria Parlamentar da Câmara defende que o mandato só iria para o suplente do partido em caso de infidelidade partidária. De Brasília, Silvia.
A propósito da reforma política, parlamentares também comentaram a necessidade de mudanças no sistema atual.
Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, defendeu a aprovação da reforma política. No entanto, o parlamentar sustentou a necessidade de uma discussão mais ampla sobre alguns temas que considera importantes.
Para Carlos Zaratini, a proposta do voto em lista fechada, defendida por muitos parlamentares na Câmara, subtrai do eleitor o direito de escolher o seu candidato. Outro problema apontado pelo deputado é o chamado voto distritão, onde somente os mais votados são eleitos.
Alessandro Molon, do PT Fluminense, reafirmou cada um de seus compromissos de campanha, a fim de que o eleitor possa cobrar o cumprimento de cada uma das promessas de luta do parlamentar.
Alessandro Molon enumerou 13 prioridades que seu mandato terá. O destaque vai para temas como a reforma política e tributária, a educação, a saúde, o desenvolvimento do Rio de Janeiro como polo cultural, dentre outros.
Newton Lima, do PT Paulista, está preocupado com os rumos da reforma política e teme que as mudanças que se fazem necessárias no sistema eleitoral não sejam concluídas a tempo de serem implementadas para as eleições municipais de 2012.
Newton Lima criticou a ideia de implantar o voto majoritário para os parlamentares. Ele entende que a medida introduz um mecanismo elitista, desfigurando o papel do partido político e fortalecendo o poder econômico nas eleições.
A Câmara analisa o projeto de autoria de Romero Rodrigues, do PSDB da Paraíba, que determina a contratação de candidatos aprovados em concursos públicos realizados por órgãos das entidades da administração pública federal, direta ou indireta, de todo o país.
Para Romero Rodrigues, o projeto visa corrigir os equívocos dos órgãos públicos. Segundo ele, os aprovados nos concursos ficam muitas vezes submetidos à vontade dos gestores darem posse aos candidatos.
Educação.
André Figueiredo, do PDT do Ceará, homenageou o ex-senador Darcy Ribeiro pelo trabalho que desenvolveu como teórico do ensino e à frente da Secretaria da Educação do Rio de Janeiro, durante a gestão de Leonel Brizola como governador.
André Figueiredo ressaltou a implantação dos Centros Integrados de Ensino Público, os CIEPs, como uma importante realização de Darcy Ribeiro numa combinação de atividades acadêmicas num turno e a prática esportiva e de atividades culturais no contraturno.
Luiz Noé, do PSB Gaúcho, destacou a experiência do sistema cooperativista de crédito no município de Cruz Alta. Ele explicou que parte do lucro é revertida em bolsas de estudos para alunos carentes, que são sócios da cooperativa.
Segundo Luiz Noé, já foram distribuídas mais de 500 bolsas para universitários que não teriam sequer condições de conseguir um crédito educativo nas instituições financeiras. O deputado entende que a experiência pode ser levada a outros estados brasileiros.
Em seu primeiro mandato, Arthur Bruno, do PT do Ceará, pretende defender a escola pública e o magistério. Para o deputado, os professores são injustiçados e mal remunerados.
Arthur Bruno propôs ainda a criação de uma frente parlamentar de enfrentamento ao alcoolismo e às drogas, problema que está se tornando cada vez mais grave no país, concluiu o deputado.
Ciência e tecnologia.
Celso Maldaneiro, do PMDB catarinense, parabenizou a prefeitura de Ipiratuba pelo projeto que está levando o telefone e internet aos produtores rurais. Batizado com o nome de Ipiratuba Digital, o projeto tem como objetivo facilitar a comunicação dos agricultores e familiares com o mundo.
Para Celso Maldaneiro, uma causa importante da saída de jovens do campo para a cidade é a falta de contato com o mundo exterior. Esse êxodo, explica o parlamentar, quebra a corrente da sucessão familiar na propriedade agrícola. Ele informou que o projeto Ipiratuba Digital vai beneficiar cerca de 700 famílias do campo.
Henrique Oliveira, do PR do Amazonas, repudiou o conteúdo da medida provisória que concede isenção fiscal para produtos de informática produzidos em todo o Brasil.
A medida provisória, segundo Henrique Oliveira, afeta diretamente a Zona Franca de Manaus, que hoje é responsável por mais de 100 mil postos de trabalho e 40% das exportações brasileiras de produtos de informática.
Cultura.
Chico D'Ângelo, do PT do Rio de Janeiro, sugeriu à direção dos Correios a retomada das obras de restauração do edifício pertencente à empresa, situado em frente à Estação das Barcas, em Niterói. O edifício, segundo o parlamentar, foi inaugurado em 1914 e tombado em 1990.
Em 2005, ainda de acordo com Chico D'Ângelo, o prédio foi fechado e um ano mais tarde foi anunciada a reforma, que não chegou a ser executada. O deputado acredita que a reforma vai permitir a criação de mais um espaço de artes para o Rio de Janeiro, nos moldes do Centro Cultural Banco do Brasil.
Homenagem.
Luiz Fernando Machado, do PSDB paulista, fez uma menção aos 90 anos de existência do jornal Folha de São Paulo, comemorados hoje.
Luiz Fernando Machado estendeu também os cumprimentos ao jornal de Jundiaí pelos 46 anos de fundação. De acordo com o deputado, o periódico faz um jornalismo pautado na imparcialidade e credibilidade.
Esporte.
Augusto Coutinho, do DEM de Pernambuco, deu entrada a um requerimento de informação e proposta de fiscalização e controle para saber quais foram as entidades beneficiadas pelo programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte desde sua criação até hoje.
Augusto Coutinho relatou que o jornal Estado de São Paulo publicou denúncia mostrando que o programa Segundo Tempo tem servido para gerar dividendos eleitorais e financeiros ao PCdoB, que comanda o Ministério.
Saúde.
Doutor Aloysio, do PV do Rio de Janeiro, mostrou preocupação com o aumento da prática da automedicação, que, segundo ele, tem sido responsável por um grande número de intoxicações medicamentosas no país.
Para diminuir esses índices, Doutor Aloysio propõe a venda exclusivamente fracionada de alguns medicamentos, de acordo com a prescrição médica. O parlamentar explicou que essa medida acarretaria o gasto racional na compra de medicamentos e evitaria a estocagem, o que incentiva a automedicação.
Políticas públicas para a juventude serão defendidas por Jaqueline Roriz, do PMN do Distrito Federal. Para a deputada, é necessário investir principalmente no combate às drogas que inutilizam a juventude.
No entendimento de Jaqueline Roriz, o Estado precisa criar clínicas de recuperação com equipes multidisciplinares para atender os jovens que fazem uso de drogas.
Segurança Pública.
Domingos Dutra, do PT, informou que vai apresentar uma denúncia à Organização dos Estados Americanos contra o sistema penitenciário do Maranhão, que, segundo o deputado, viola os direitos dos presidiários.
Domingos Dutra lembrou que, esse ano, 9 presos já foram executados nas cadeias no Maranhão. Ele acrescentou que o Ministério da Justiça prometeu liberar 20 milhões de reais para a construção de presídios no estado, na tentativa de melhorar as condições de vida dos detentos.
Antony Garotinho, do PR, manifestou surpresa com a notícia de que o delegado federal do Rio de Janeiro, Ângelo Gioia, entrou com um pedido de licença nesta terça-feira e que deverá ser substituído por Valmir Lemos, que foi secretário de Segurança do Distrito Federal no governo de José Roberto Arruda.
Antony Garotinho informou ainda que, segundo agências de notícias, o delegado Gioia foi convidado para ser adido na Embaixada do Brasil na Itália. Essa informação, nas palavras do parlamentar, é no mínimo estranha.
Paulo Lima, do PT de Pernambuco, conclamou os parlamentares para finalizarem a votação da PEC 300, que garante a equiparação salarial dos policiais militares e corpo de bombeiros. O deputado ponderou que são categorias fortes que já começam a se manifestar através de greves.
No entendimento de João Paulo Lima, o Congresso deve atuar junto aos governos federal e estaduais em defesa da PEC 300, sob pena de comprometer ainda mais a tranquilidade do povo brasileiro.
A Ouvidoria Geral da Câmara vai abrir canais de interação com a sociedade.
Quem tem os detalhes é Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara.
O novo ouvidor-geral da Câmara, deputado Miguel Correia, do PT de Minas Gerais, quer imprimir um novo estilo ao órgão, buscando a participação da sociedade em vez de apenas recebê-la, mesmo que isso tenha que ser feito aos poucos.
Transportar esse debate para a sociedade, em espaços da sociedade, para ouvir a sociedade em relação aos temas que são pautados pelo Congresso e pelo país. Podemos dar um grande exemplo sobre isso, fazer um grande debate nacional sobre os investimentos na Copa do Mundo, né? Para ouvir a sociedade civil organizada, que tem interesse em opinar e influenciar as decisões do Congresso, mas como também para a própria sociedade civil organizada ter mais informações de governo e Congresso em relação aos investimentos e às ações que o governo propõe.
Hoje, os pedidos e sugestões da sociedade chegam por meio de correspondências, e-mails, faxes e telefonemas. A maioria de solicitações de informações e consultas a respeito de assuntos que vão desde a orientação sobre questões jurídicas a pedidos de cópias de leis. As denúncias feitas contra parlamentares são imediatamente submetidas à mesa diretora para que seja feita a devida apuração. Para encaminhar uma reclamação ou solicitação à ouvidoria parlamentar, as pessoas podem ligar para o Disque Câmara no 0800-619-619, repetindo 0800-619-619, ou encaminhar um e-mail para ouvidoria@câmara.gov.br. A identificação é fundamental para a resposta, mas o serviço guarda sigilo dos dados pessoais, principalmente se for uma denúncia. O novo ouvidor da Câmara, o deputado Miguel Correia, é professor e comunicador e está em seu segundo mandato de deputado federal. De Brasília, Silvia Munhato.
Os partidos ainda não definiram a divisão das presidências das comissões permanentes da casa.
O presidente Marco Maia e os líderes partidários tiveram reunião na tarde de hoje e marcaram um novo encontro para amanhã, para assim decidir a distribuição de cada presidência.
Assim como a definição do presidente das comissões, a distribuição de vagas em cada colegiado é proporcional à bancada de cada partido ou bloco. Os partidos com as maiores bancadas têm prioridade na escolha.
A repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara, tem os detalhes sobre a divergência entre as bancadas.
Não houve acordo na reunião de líderes sobre a distribuição das presidências das comissões permanentes da Câmara, porque o PTB e o PDT querem comandar a comissão de trabalho. Por esse motivo, nova reunião de líderes foi marcada para esta quarta-feira. O presidente da Câmara, Marco Maia, disse esperar que os dois partidos cheguem a um consenso sobre o colegiado até amanhã. De Brasília, Renata Torres.
Votação.
Os deputados estão votando novamente a medida provisória que cria duas modalidades de Bolsa Atleta. Uma para as categorias de base e outra para os esportistas que estejam entre os 20 melhores de suas modalidades na classificação mundial.
A matéria já foi aprovada na Câmara, mas deve ser votada novamente porque os senadores promoveram mudanças no texto, aumentando os recursos destinados aos clubes formadores.
Na primeira votação da MP na Câmara, o dispositivo que aumenta esses recursos foi rejeitado pelo plenário.
As votações
negociações avançam com lentidão porque os partidos oposicionistas entraram em processo de obstrução.
O motivo da obstrução não é o Bolsa Atleta, mas a próxima MP, que ratifica o protocolo assinado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e a capital do Estado para a criação da Autoridade Pública Olímpica, APO, que vai coordenar as ações governamentais para a realização dos Jogos de 2016.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.